Olá, olá, e seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Ajuda dos Universitários. No Ajuda Uni de hoje estamos aqui para falar do curso de automação, dos robôs, a mistura ali das engenharias eletrônica e mecânica, engenharia mecatrônica. E para essa conversa de hoje eu bati um papo com a Luísa, estudante da quarta fase de engenharia mecatrônica no IFSC. É claro, os lembretes de sempre, se você não segue a gente nas nossas redes sociais, facebook.com/ajudauni, instagram@ajudauni, você pode seguir a gente lá para interagir, não perder nenhum episódio. E também, se você estiver ouvindo o episódio, estiver gostando, aproveita para mandar para um amigo, para uma amiga, que eu tenho certeza que se ajudou você, também vai ajudar muito eles. Então, sem mais delongas, eu sou o Alexandre Lenfers e esse é o Ajuda dos Universitários. Então, Luísa, muito obrigado por estar aqui participando, por estar aqui para essa conversa. E então, para começar, se apresenta aí para o pessoal.
Eu que agradeço a oportunidade, é realmente muito legal estar aqui podendo dar minha opinião, assim, sobre o curso. Meu nome é Luísa, sou a Luísa Monte Blanco, eu tenho 23 anos, eu moro em Florianópolis, Santa Catarina, e eu faço curso de Engenharia Mecatrônica no Instituto Federal de Santa Catarina, famoso IFSC, e eu estou na quarta fase do curso.
Bom, voltando um pouquinho e começando assim pelo período do ensino médio, de onde surgiu a tua vontade em fazer engenharia mecatrônica e estudar no IFSC?
Então, eu fiz o ensino médio no IFSC já, junto com o curso técnico, que era eletrotécnica, e aí, bom, acabei não me identificando muito, então quando o curso acabou, a maioria dos meus colegas migraram para engenharia elétrica ou eletrônica. E aí eu não fazia ideia do que eu queria. Mas eu sempre gostei muito de criar as coisas, sempre fui muito criativa e cheia de ideias. Então eu pensei que a engenharia mecatrônica, ela podia me dar as ferramentas necessárias para eu dar vida a essas ideias, colocar em prática mesmo.
E aí então tu entrou no IFSC pelo Enem, né? Enem que dá acesso ao IFSC?
Não, então, quando eu entrei no IFSC, ele ainda tinha o seu próprio sistema vestibular. E tinha também a entrada pelo Enem, eles dividiam isso. E eu entrei pelo sistema vestibular do IFSC mesmo.
E foi muito difícil de passar? Foi tranquilo? Como é que foi?
É, foi tranquilo de passar, porque o sistema de vestibular do IFSC não era muito conhecido na época. Eu acho que eu tirei 590, algo assim. A maioria do pessoal passava mais pelo Enem mesmo.
Aham, e hoje em dia é só Enem, né? No caso, preciso.
Hoje em dia é só Enem pra passar.
Bom, então, saindo do ensino médio, tu entrou na faculdade, que era, ao mesmo tempo, o mesmo colégio onde tu já estudava, né? Então, eu imagino que não tenha tido muitas primeiras impressões sobre o lugar, mas sobre o curso, assim, como é que foram as tuas primeiras impressões? Tu se identificou, confirmou teu desejo, ou teve algum arrependimento, alguma coisinha que tu não curtiu tanto?
Então, apesar de eu estar no mesmo lugar, né, eu ainda era aquela caloura com os olhos brilhando. Bem encantada com o mundo universitário e com tudo novo. Eu achei muito legal que na engenharia mecatrônica, na primeira fase, eles colocam uma matéria de PI, que é de projeto integrador, onde você desenvolve um projeto, e eu fiz um carrinho de resgate, que ele era um carrinho que tem uma garra, que pega um objeto de um lugar e coloca em outro lugar. E eles fazem essa estratégia da grade do curso para que o aluno já tenha contato e tenha uma melhor noção do que ele vai lidar. E é muito legal porque você chega no curso, assim, como caloura, uma pessoa que não sabe nada, e você já desenvolve um robozinho. E é muito legal porque normalmente acontece muito do aluno passar por aquelas fases de cálculo, física, e depois descobrir o curso e ver se é aquilo que ele quer ou não. Então, eles colocam esse primeiro contato e realmente é bem legal, dá uma animada, assim, pro resto do curso.
Não, isso é muito legal mesmo, principalmente para cursos como engenharia, que nas primeiras fases tem muitas matérias base, né, matérias que são meio, entre aspas, ensino médio, assim, física, etc.
Sim.
É muito legal isso do IFSC, que no ensino técnico eles também têm, né, a gente fez PI1 e PI2 quando a gente estava no técnico, eu lembro que eu fiz uma lanterna que girava e acendia, e era o máximo, assim, uau!
É, isso realmente dá uma animada, porque ver física tudo de novo, e lidar com cálculo e álgebra e essas coisas não é muito fácil, assim, então você precisa ter algo que vai te animar e que faz te lembrar, tipo, por que você tá ali, e que isso vai passar e vai vir coisas mais divertidas e que você goste mais.
E cálculo, como é que foi pra ti, assim? Tu se deu bem ou foi aquele terror que todo estudante de engenharia passa?
Então, eu não sou muito das exatas. Então, eu passei por muito perrengue, eu ainda tô fazendo cálculo B. Mas, assim, não é muito difícil, pelo menos na metodologia que os professores colocam. Mas precisa ter uma certa afinidade, assim, com as matérias de exatas, para você conseguir se dar melhor. Mas é nada que estudando, indo nos atendimentos, você não consiga resolver.
Bom, e assim, quais... Tu falou no começo que tu fez o curso técnico em eletrotécnica e não se identificou muito com a área e buscou outra.
Uhum.
Mas quais são as diferenças da engenharia mecatrônica para... Principalmente para engenharia eletrônica, né? Mas também para elétrica, assim. Porque quando me fala engenharia mecatrônica, me vem na cabeça, sei lá, um Megazord, um robô gigante, alguma coisa assim, sabe? Eu não sei o quanto faz sentido eu pensar nessas coisas grandes, assim.
Então, a engenharia eletrônica, ela tem bastante matéria de componentes e circuitos eletrônicos. A engenharia elétrica... vai mais para a área de eletricidade mesmo. E a engenharia mecatrônica, ela pega um pouquinho de cada área. Pega da eletrônica, da elétrica, da mecânica. E tem muito de automação e robótica. Acaba dando uma misturada em tudo, assim. Então, acho que essa é a principal diferença.
Então, é o metamorfo de todas as outras engenharias.
é tipo isso mesmo.
Agora, olhando pra trás, assim, pras fases que tu já passou, quais que tu enxerga como sendo os principais pontos positivos e negativos do teu curso?
Além do projeto integrador da primeira fase, que eu já falei, a partir da quinta fase, tem um projeto integrador por fase, que é pra integrar a teoria com o curso. Colocar o aluno pra fazer a prática mesmo. Tem também a integração e disponibilidade dos professores. A maioria, inclusive, dá o seu próprio número de WhatsApp pra disposição do aluno, inclusive o coordenador do curso. Isso é muito legal. Eu participei de um projeto que não tinha nada a ver com o IFES, que era por fora, assim. E eu mandei mensagem desesperada, com urgência, para os professores, para o coordenador, e eles estavam ali de braços abertos e me ajudaram como puderam. Eu acho que isso é um ponto positivo muito, muito legal.
É, isso me parece uma tendência no IFSC, assim. A gente gravou um outro episódio sobre uma engenharia do IFSC, no caso a engenharia eletrônica. Se você que estiver ouvindo tem interesse também na área, pode conferir depois. E o Felipe, que foi o aluno que falou com a gente, né, nesse episódio, ele também comentou que no IFSC os professores são muito próximos. Eu acho que por ser uma instituição menor, né, os departamentos eles não são muito grandes, fica mais fácil essa aproximação, né? E isso acaba ajudando muito o aluno.
Nossa, demais! E é muito legal mesmo, assim, você... O professor, ele também... Ele conhece um pouco mais sobre você. É mais fácil ele ver as suas dificuldades também, onde você é melhor. Às vezes ele sabe que você não é tão bom na matéria dele, mas ele também tem integração com os outros professores. Eles conversam sobre isso. Isso é bem legal.
E outra coisa também muito legal do IFSC é essa questão da prática, né? O IFSC tem laboratórios muito bons. Por ser um instituto técnico, né? Ele já tem na identidade dele essa coisa de colocar o aluno para trabalhar e preparar bem para o mercado de trabalho, né? Não tão focado quanto as federais na área de pesquisa, mas muito focado nessa questão mais prática, né? Como é que tu enxerga isso?
Então, o IFSC tem muito dessa fama de formar engenheiros que colocaram a mão na massa. E isso eu acho que vai ser um diferencial muito grande no mercado de trabalho lá pra frente. Eu gosto muito, prefiro muito essa parte prática. Dos pontos negativos, eu acho que é um curso integral. Então, a grade do semestre fica meio bagunçada. Às vezes tem aula de manhã, outro dia à tarde, às vezes à noite. E isso acaba limitando o aluno, principalmente quem precisa trabalhar. E a partir da quinta fase também, o curso é modular. Ou seja, para passar para a sexta fase, é pré-requisito ter completado a quinta. O problema disso é que se você acaba reprovando em uma matéria, vai precisar fazer um semestre inteiro só aquela matéria. O que pode atrasar bastante o aluno e normalmente a pessoa acaba desanimando.
Nossa, que interessante isso. Nunca tinha ouvido falar de nada assim na faculdade.
Então. Inclusive, normalmente os alunos ficam meio travados da primeira à quarta fase. O curso não é modular. Mas para passar para a quinta fase, você precisa ter completado todas as matérias da quarta. Aí o aluno fica meio travado naquele limbo ali entre primeira e quarta fase.
É meio ruim isso, né? Porque um dos pontos positivos da faculdade é que tu pode montar tua grade e viver tua vida, né? Se tem um semestre que tu precisa pegar um pouco mais leve, tu pega menos matérias. Se tem outro que tu quer ruxar as matérias, tu vai, pega várias, varia, né? Se tu não quer pegar matéria de manhã pra não, né, pra poder trabalhar, tu vai manejando. Mas se tem esse impedimento, meio que limita bastante essa parte, né?
Nossa, limita bastante o aluno. Eles fazem isso por causa dos projetos integradores, que a cada semestre você tem um assunto, digamos assim, e o projeto integrador, ele vai se alinhar com aquelas matérias daquela fase, para você colocar em prática elas, né? Então, é por isso que eles fazem isso. Mas o ponto negativo é que realmente, às vezes, pode ser bem prejudicial, assim. Se você acaba reprovando ou não tem muito tempo.
Falando agora de professores e metodologia de ensino, a gente já falou um pouquinho antes dos professores, né? Que eles são bastante próximos. Mas o que mais tu pode falar sobre a metodologia de ensino do curso inteiro, assim, e sobre a base de professores?
Então, a maioria dos professores tem uma metodologia muito boa, principalmente os professores da mecatrônica, que são os professores mais práticos, eles sempre visam pelo conhecimento dos alunos. As matérias mais de cálculo, física, os professores são de outro departamento, né? Não é o departamento da engenharia mecatrônica. Aí, às vezes, é mais bagunçado, é mais complicado, mas os professores da engenharia mecatrônica estão sempre ali pelo aluno e visam sempre o conhecimento. A maioria é muito, muito dedicada. Tenho ótimas experiências.
E falando da estrutura da universidade e dos laboratórios, como é que são os laboratórios aí da mecatrônica? É tudo equipamento top de linha? Como é que é?
Então, o IFSC tem excelência nos laboratórios práticos, não é à toa, né? Toda essa fama de formar os engenheiros que colocaram a mão na massa. A gente também tem a nota 5 no MEC, que é a nota máxima. Os laboratórios são todos completos e estão sempre disponíveis para os alunos. Se você precisa fazer algum projeto, às vezes nem só do IFSC, das matérias, você pode ir lá pegar a chave do laboratório e tá tudo disponível para você, isso é bem legal.
E até agora, assim, qual foi a matéria que tu menos gostou e a matéria que tu mais gostou no teu curso?
Então, acho que a matéria que eu menos gostei, que eu mesmo me dei bem, foi álgebra. Eu me dou muito melhor nas matérias mais práticas e a álgebra precisa de um grau de abstração assim, que é absurdo, mas estamos indo, assim, nessas matérias mais de exatas, estou passando por elas devagarinho, daqui a pouco eu chego nas coisas mais práticas e vai dar tudo certo. E acho que a matéria que eu mais gostei é logo na primeira fase, tem uma matéria que é de engenharia e sustentabilidade, e para mim é uma das mais importantes, porque ela faz o engenheiro pensar na sociedade, na natureza, pensar que a gente não está sozinho, por que a gente está fazendo o curso, para que a gente vai criar os nossos projetos, e isso é muito importante.
Aproveitando que tu citou isso, qual que tu enxerga como sendo assim, o papel social do engenheiro, o papel que o engenheiro desempenha na sociedade?
Eu acho que o engenheiro, normalmente, ele está... Depois de formado, ele normalmente fica perto, assim, da elite social. É o que a gente espera, né? Muitas vezes as pessoas fazem engenharia pra isso, pra mudar um pouco de vida. Então, é muito importante que você consiga enxergar melhor a sociedade e consiga fazer projetos pra isso e pensar muito, muito além do dinheiro.
Falando um pouquinho agora sobre as atividades extra-classe do curso, eu vejo pelo teu Instagram que tu tá envolvido em bastante coisa, bastante grupo e tal. Como é que é pra ti essa parte? Questão de palestra, grupo de estudo, pesquisa, extensão, etc.
Sim, eu sou muito envolvida. Tem a Semana da Mecatrônica no IFSC e a Semana da Ciência e Tecnologia também. O IFSC, ele gosta muito de fazer essas semanas e normalmente elas são abertas para a comunidade. Então qualquer um pode entrar, participar das palestras, dos mini cursos. Quando eu entrei também, tinha muita palestra com alunos das últimas fases, alunos que já se formaram. E aí você acaba tendo um pouco de uma melhor visão, uma melhor experiência assim, das coisas. A gente tem muitas palestras de alunos, professores, do coordenador. E eles fazem isso para a gente se envolver bastante com o curso. E a gente acaba se envolvendo, assim, eu sou muito, muito envolvida. Eu sempre, além de pesquisar projetos fora, no IFSC tem vários projetos, principalmente algumas matérias, assim, acabam fazendo que os alunos se reúnam e criem alguma coisa. Além disso, tem o PET da Mecatrônica também. Ele é para desenvolver projetos e ele dá uma bolsa, né, para os alunos que querem entrar. Eu faço parte de uma bolsa de pesquisa também. Eu dou aula de programação para crianças em escola pública. E o IFSC tem muito disso. Tem muito tipo de bolsa para você entrar com vários professores diferentes, de matérias diferentes, de programação, de mecânica, eletrônica. E aí você vai escolher a área que você está melhor e acaba desenvolvendo os projetos nessa área.
E acaba sendo uma boa alternativa, porque como tu citou antes, fica um pouco complicado conseguir trabalhar efetivamente, né? Mas se tu consegue uma bolsa dessa, tu acaba conseguindo pelo menos um dinheirinho pra ajudar a se manter, né?
Sim, e aí você consegue se dedicar bem melhor pro curso também. Acaba dando uma animada, assim.
Pois é, essas bolsas, assim, esses projetos mais práticos, eu acho que eles são muito importantes para os alunos conseguirem botar na prática o que eles estão vendo na teoria na sala e desenvolver algo efetivamente, né? Se manter motivado, ver que está evoluindo, está obtendo conhecimento, que está sendo útil para alguma coisa, né?
Sim, e é bem legal. Normalmente são os próprios professores que oferecem. Se você se esforça mais numa matéria, se você se dá melhor, os professores já te olham, já te oferecem a vaga. E é bem legal, tem bastante oportunidade mesmo, assim, lá dentro.
E estágio, tu chegou a fazer ou foi só essa bolsa mesmo por enquanto? E o teu curso tem estágio obrigatório, sabe? Se é tranquilo de conseguir ou se é muito disputado, como é que é?
Então, eu não cheguei na parte de estágio ainda. Normalmente você começa a ver matérias mais práticas a partir da quinta fase e aí começa a procurar os estágios. Tem estágio obrigatório, sim. Eu acho que é depois da sétima fase que você precisa fazer um estágio. Mas a mecatrônica é uma área muito abrangente. Tem estágio na área de programação, de mecânica, de eletrônica. Então, não é muito difícil de conseguir. Talvez uma boa oportunidade de estágio, mas pela noção de estágio de empresas, assim, ser meio desvalorizado, né? De eles não pagarem muito. Mas eu acho que não é muito difícil de conseguir, porque, como eu disse, é uma área bem abrangente. E, além disso, tem as várias bolsas, né, que eu já comentei dentro do IF.
Aproveitando que falou aí de área abrangente, dá uma detalhada, assim, de quais são exatamente as áreas que a mecatrônica abrange e o que exatamente vocês estudam no curso?
Certo, a gente tem bastante coisa de mecânica, eletrônica, elétrica um pouco, e acho que é isso. E robótica, assim, né? Automação também, é bastante coisa.
Qual matéria do curso que tu ainda não fez e tá mais ansiosa pra fazer?
Então, eu tô ansiosa pra chegar nos projetos logo e fazer os projetos que eu tenho na minha cabeça, assim, e começar a colocar em prática. Sair da fase de cálculo e física.
O que que tu tá pensando aí? Quais projetos tu tem na cabeça?
Eu gosto bastante dessa parte mais social, assim. Por exemplo, eu entrei nessa bolsa de aula de programação para as crianças. Eu gosto bastante de pensar na parte de fazer algo para as crianças, assim, aprenderem robótica, talvez, ou um pouco mais de automação, incentivar o ensino público nessa parte.
É engraçado, porque essa geração nova, eles já estão vindo muito mais ligados nisso. Ontem mesmo eu tava conversando com o meu priminho, ele tem 12 anos, e ele perguntou com o que eu tava trabalhando, e aí eu perguntei pra ele o que ele tava pensando em fazer na faculdade, e ele disse que ele não sabia o que queria, mas ele queria trabalhar com robôs, porque, nas palavras dele, isso é o futuro. Então é engraçado perceber que isso já tá crescendo dentro das crianças e eles já estão enxergando essa perspectiva, né?
Nossa, que massa! Ah, eu acho muito legal. Sim, trabalhar com crianças me deu uma visão muito legal, assim. Eles estão realmente, são uma geração que tá vindo aí e vai mudar bastante coisa.
Bom, pra gente começar a finalizar a nossa conversa, então, o que que tu pode indicar de material pra quem escutou até aqui, confirmou seu interesse no curso, tá confiante que quer fazer mecatrônica? Um documentário, um livro, um filme, alguma coisa do tipo?
Então, tem o PET Mecatrônica, que eu já comentei, que é o Programa de Educação Tutorial do IFSC, né? No caso do curso de Engenharia Mecatrônica, que faz alguns projetos com os alunos, e eles estão com uma página no Instagram, que é Pet Meca, e eles também fazem vários vídeos para o YouTube sobre mecatrônica em geral, sobre programação e sobre impressão 3D. Eles são bem legais. Tem um colega também que já está se formando, que ele criou uma página e um canal no YouTube, que é o Mecatralha. E ele também traz várias curiosidades sobre mecatrônica, sobre a área, sobre estágios, sobre onde começar, projetos, essas coisas. E é muito legal acompanhar eles.
Pessoal, se vocês tiverem interesse, os links vão estar todos na descrição, tanto do episódio do podcast, se vocês estiverem vendo por algum agregador, quanto na descrição do YouTube, se vocês estiverem vendo pelo YouTube, tá? E agora então, quais são as tuas perspectivas para o futuro? Assim, o que tu se imagina fazendo numa área tão abrangente para quando tu se formar?
É uma pergunta bem difícil. Nossa, é um curso muito futurista. Ainda tem muita coisa para se desenvolver, muitas pesquisas e projetos em cima dessa área. E é uma área que está abrindo vários caminhos. Eu acho que eu me vejo bastante indo para a parte mais de programação, que é onde eu faço a bolsa agora, né? Eu acho que vai ser uma área que eu vou seguir bastante, assim. Mas eu não sei, ainda tem muita coisa pra desvendar.
O negócio dos cursos com áreas abrangentes é que às vezes tu se redescobre e se redescobre de novo várias vezes durante o curso,
isso,
né? Porque vai experimentando uma parte aqui, aí daqui a pouco vê uma coisa que gosta mais e vai indo, vai indo.
É bem assim mesmo. Mas é legal pegar um pouquinho de tudo.
E Luísa, qual foi assim o teu momento favorito da universidade, assim, o momento que te marcou?
Acho que foi o momento que eu passei. É engraçado, foi. Eu não sei, acho que eu não tinha muita confiança, assim, nos meus estudos. E aí, quando eu passei, ainda mais pra esse nome, né, que é Engenharia Mecatrônica, parece ser algo muito difícil. Eu fiquei bem encantada, assim, com esse mundo. Eu acho que eu ainda sou bem encantada com tudo.
Ah, eu também. A vida universitária ainda me brilha os olhos, eu gosto muito. Então, Luísa, muito obrigado pela tua participação, muito obrigado pela conversa. Agora, se tu quiser dar um recadinho final, se tu quiser deixar tuas redes sociais, fica à vontade.
Eu que agradeço, eu me coloco à disposição. Se alguém precisar tirar dúvidas, pode vir falar comigo. Pode falar comigo pelo meu Instagram, talvez seja mais fácil, @luisamblanco. E eu fico à disposição. Boa sorte aí, galera que tá tentando passar. Espero que vocês consigam e que consigam realizar os sonhos de vocês. E muito sucesso.
Chegamos ao fim de mais um episódio. Muito obrigado por ter ouvido até aqui. Eu só quero lembrar que agora a gente tem 3 quadros diferentes aqui no podcast. O Ajuda Uni, que é esse programa que você acabou de ouvir, onde a gente conversa sobre os cursos de graduação. O Vida Uni, onde a gente fala sobre a nossa vida universitária, as nossas vivências e histórias na faculdade. E também o Carreira Uni, quadro que ainda vai estrear, mas já tá com tudo preparado, trazendo a perspectiva de um profissional já formado que já trabalha na área há algum tempo para você saber como é o mercado de trabalho do curso dos seus sonhos. Então, se você já ouviu o episódio sobre o curso do seu interesse, não deixa de seguir o programa, porque vai ter muito mais conteúdo sobre universidade para você. Afinal de contas, esse é o podcast mais universitário do Brasil. Então fica com a gente, se você estiver ouvindo num agregador de podcast ou no Spotify, siga a gente aí. Se você estiver ouvindo no YouTube, se inscreva no canal aqui embaixo, deixa um comentário e a gente se vê na semana que vem. Muito obrigado por ter ouvido até aqui e tchau!